são feitas sequencialmente pelos diferentes grupos parlamentares e depois as respostas serão dadas no fim. Eu queria desde já pedir desculpa, porque vou ter que me ausentar às 11h30, porque tenho uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República às 11h30, outro ao meio-dia, mas enfim, peço desculpa por isso, e o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, na qualidade de Vice-Presidente, assegurará a direção da reunião. Eu dava desde já a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, começava por agradecer à Comissão a receber a confederação e ouvir a nossa opinião sobre a lei. Nós já várias vezes por escrito nos pronunciámos sobre a lei, mas obviamente agora que estamos na fase final da sua discussão, gostávamos de dar aqui os últimos comentários e pedir à Comissão que os ouvisse com atenção. Talvez começasse antes só por apresentar as pessoas que estão aqui em representação da Confederação e recapitulava primeiro quem é que a Confederação representa. A Confederação de Meios de Comunicação Social representa neste momento 8 associados, que são as 3 televisões em sinal aberto, a RTP, a SIC e a TVI. Representamos 3 organismos do setor das rádios, nomeadamente a Associação Portuguesa de Radiodifusão, a Rádio Renascença e a Rádio Comercial. E, finalmente, a Associação Portuguesa de Imprensa, em representação de todo o setor de imprensa, e também a Agência Lusa. Esses são os 8 associados representados pela Confederação. A Confederação tem como objetivo dar voz a todo o setor de comunicação social, no contacto com o regulador, no contacto com as instituições, no contacto com a opinião pública. Estamos aqui presentes toda a direção atual da Confederação. O meu nome é Pedro Moraes Leitão, estou na Confederação em representação da Rádio Comercial, do Grupo Meira Capital. O Dr. Alberto Fernandes está em representação do Grupo Empresa, em representação da SIC, especificamente. O Sr. Vitor Brás está em representação da Associação Portuguesa de Imprensa. Está também presente connosco o Dr. João Palmeiro, Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e futuro Presidente da Confederação no próximo mandato, e o Secretário-Geral, o Dr. Rui Ramos Pereira. Passando agora, feitas as introduções, passava aos comentários sobre a lei em discussão e começava, talvez, por aquilo que achamos que é, neste momento, o mais importante, que é o facto de a lei, tal como está neste momento, afetar diretamente um dos nossos representados. A Rádio Renascença, pela posição que tem atualmente no setor das rádios, cairá automaticamente, caso essa lei entrasse em vigor tal como está hoje em dia, cairá automaticamente num estatuto especial pelo qual a ERC terá poderes acrescidos para controlar a sua atividade e controlar a forma como a sua atividade editorial é gerida. Esta é, obviamente, uma preocupação que temos, uma preocupação imediata, e, portanto, a proposta que fazemos é que seja alargado o universo de referência das rádios também para incorporar as rádios locais. Essa seria uma primeira preocupação que achamos que seria urgente. Temos depois uma série de preocupações relativamente a alguns aspectos concretos da lei, e trazíamos aqui algumas propostas concretas para tentar evitar os problemas que nos decorrem. O primeiro lugar era a questão dos indicadores de pluralismo e independência. Acreditamos que quanto mais rapidamente fosse definido pelo ERC quais é que são os indicadores de pluralismo e independência, mais a discussão associada à lei da concentração será, ou menos será, relevante. Acreditamos que a definição do universo de referência e a sua aplicação deverá, o prazo deverá ser elevado de 6 para 12 meses. Acreditamos também que a ERC deverá ser obrigada a consultar a autoridade da concorrência, podendo ser o parecer desta emitido com caráter vinculativo. Portanto, estamos a falar de tudo isto em aspectos muito de detalhe da lei. E tínhamos algumas preocupações relativamente à questão das contraordenações graves. Achamos que elas não devem ser iguais para órgãos de comunicação social de âmbito nacional e local, que é a situação que está atualmente à vista na lei. E achamos que alguns aspectos desta lei, acreditamos que os poderes especiais da ERC se estão a sobrepor a leis que foram aprovadas por maiorias qualificadas, e, portanto, acreditamos que isto será provavelmente um abuso de poder, ou, enfim, um exagero do poder atribuído à ERC. Se quiserem, estou aqui a listar todas as preocupações que temos em relação à lei. Terminava, eu gostava de passar também a palavra aqui aos outros membros da direção, mas terminava só dando aqui uma palavra sobre o contexto contexto atual do setor da comunicação social. O setor está, neste momento, em entrar, provavelmente, na maior crise dos últimos 8 anos. A sensação, os sinais todos que recebemos, vindos dos anunciantes, é de que 2009 será um ano mau, e estamos também em vésperas de entrar um novo operador no mercado publicitário, nomeadamente o quinto canal televisivo, que virá dividir as atuais fontes de receitas do setor da comunicação social por mais um grande operador. Portanto, aqui, para todos os operadores atualmente estabelecidos no mercado, os anos de 2009 e 2010 são garantidamente anos difíceis. Portanto, a lei da concentração, pela forma como está feita e pelo momento em que entra, vai certamente fragilizar o setor do ponto de vista económico. E, portanto, obviamente que isso deverá ser tido em conta na discussão e no tempo em que esta lei é posta em vigor. Pronto, passar a palavra ao Dr. Alberico Fernandes.
Muito bom dia. De facto, este ambiente em que já entramos e que se vai agravar, que o Presidente da Confederação nos deu nota, não é nada propício a uma lei neste momento, uma vez que ela, pelas suas limitações de domínio dos mercados relevantes, vem constranger e vem impedir qualquer alargamento, qualquer desenvolvimento das empresas de comunicação social. E numa altura de crise em que o mercado, portanto, não responde de forma nenhuma às necessidades da manutenção dos meios de comunicação social, que numa grande parte deles vivem exclusivamente da publicidade, e prevendo-se dias negros e um ano, pelo menos, de grandes dificuldades, esta lei é, por si, uma lei impeditiva do desenvolvimento das empresas, de ganharem dimensão e de poderem, por si mesmas, de facto, responder à crise. Por outro lado, esta lei é também, de certa forma, extemporânea, porque assentando, principalmente, nos indicadores de pluralismo e tendo como objetivo último defender o pluralismo e assegurar o pluralismo, não há ainda uma definição dos indicadores de pluralismo. A União Europeia trabalha nisso já desde há quase 2 anos, não foram ainda dados esses indicadores de pluralismo e apressadamente se criaram aqui indicadores de pluralismo que, enfim, são muito, muito nossos e que, de facto, não estão ainda devidamente testados, nem são aceitos, ou não existem ainda ao nível europeu. Também nesse sentido, me parece que a lei é extemporânea, não só, portanto, pela situação do mercado, que vai agravar ainda mais a situação dos meios, mas também porque, assentando nos indicadores do pluralismo e sendo defensora do pluralismo, os indicadores que aqui são indicados são os indicadores ainda só a nosso nível, e era urgente que, de facto, eles aparecessem para que todos falássemos a mesma linguagem e todos nos orientássemos pelos mesmos princípios. De facto, o universo de referência no que diz respeito à rádio é uma injustiça e não faz sentido que não seja alargado a todo o espectro e a toda a cobertura de rádios locais também. E se este critério for também passado para a imprensa e para a televisão, então teríamos os universos de referência aplicados às televisões de cobertura nacional, ignorando as coberturas locais das televisões regionais que estão anunciadas. E também o teríamos em relação à imprensa, uma distinção entre a imprensa de cobertura nacional e a imprensa regional. Há aqui alguns princípios que não fazem grande sentido. E sobretudo há aqui um do artigo 7º, número 6, que não sei se isso é exclusivo da comunicação social, em que a ERC pode, quando alguém atinge uma participação qualificada no meio de comunicação social ou alarga a sua participação, a pedido da ERC, pode ter que indicar de onde vieram os meios para a aquisição disso, de onde vem o dinheiro para comprar uma participação mais alargada ou mesmo para atingir os 5%. Não sei se isto é aplicável a todas as empresas, pelos vistos e pelos exemplos que temos na área financeira recente. Isso não era aplicado, não entendo porque é que isso é aplicado, neste caso, exclusivamente à comunicação social. E é tudo.
Senhores deputados, na verdade, como foi dito, eu ainda não faço parte da atual direção da Confederação, mas permitam-me que na minha qualidade de vice-presidente da Federação Europeia de Publicações Periódicas e de diretor da Federação Internacional de Jornais Gratuitos, da Federação Europeia de Jornais e do Conselho Europeu de Editores, vos transmita um apelo de todos os editores europeus de publicações periódicas. No momento em que se lutamos em toda a Europa para que, como em França o Presidente Sarkozy já anunciou, sejam revistas as leis que ainda existem, de alguma forma indicadoras de algum tipo de concentração de Portugal, vem este sinal incompreensível para os milhares de editores que aqui represento, que editam centenas de milhares de publicações que são lidas por milhões de europeus. Vem este apelo para que em Portugal se pense um pouco mais. Porque esta lei é exatamente o contrário daquilo por que todos estamos a lutar na Europa. E todos, sejam os europeus do Norte ou do Sul, do Leste ou do Oeste, com tradições de democracia totalmente diferentes, com tradições culturais completamente diferentes. É tempo, e sobretudo esta é a minha mensagem, senhores deputados, a esta comissão, é tempo de pensarmos que esta lei vem seguramente fora de tempo. Fora de tempo porque aquilo com que todos temos que lutar, para além daquilo com que os meus colegas já aqui trouxeram, aquilo com que todos temos que lutar é com um processo de transformação dos meios de comunicação social para enfrentarem todos os desafios, aqueles que aqui já foram transmitidos e os outros que vêm de um mundo em que a informação flui cada vez mais, mas precisa cada vez mais de ser ordenada, estruturada e credibilizada. É neste sentido, senhores deputados, que vínhamos aqui hoje pedir a vossa reflexão e, sobretudo, que dessem tempo. É a coisa mais importante que vimos pedindo. É tempo para que se reflita, para que se analise e para que haja boa decisão sobre uma lei que constitucionalmente é necessária, mas que é necessária seguramente noutros moldes no mundo em que estamos a viver. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado pela vossa exposição inicial. A audição da Confederação de Meios foi solicitada pelo CDS-PP e pelo PSD. Não estando aqui presente ainda o Sr. Deputado Luís Filipe de Mota Soares, eu daria a palavra ao PSD na qualidade de proponente desta audição. Sr. Deputado Campos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e saudar os membros da direção e também, em particular, aqueles que vão ser da direção da Confederação e agradecer a vinda ao Parlamento. A posição do Partido Social Democrata sobre esta lei do pluralismo e da não concentração já ficou bem clara na discussão que tivemos com o Governo em plenário. As posições que a Confederação de Meios tem sobre esta lei, também são do domínio público e também já foram objeto de diversas conversas que tivemos em sede de audiências, de forma que há aqui um denominador comum entre nós e muitos atores, muitos neste mercado, tanto a Confederação como até outro nível de organizações, e que se situa essencialmente, parece-me, que a dois níveis. Ninguém nega a necessidade de uma lei, não, também, naturalmente, por a questão constitucional, mas pela necessidade de mercado. Mas esta lei é, sem dúvida nenhuma, uma lei injusta e é uma lei inoportuna. É uma lei que, em primeiro lugar, como referiu muito bem o Sr. Presidente da Direção, e o Partido Social Democrata teve a oportunidade de chamar a atenção disso em sede plenária, na discussão, mal entra em vigor, penaliza de uma forma direta um dos principais atores deste mercado, que é a Rádio Renascença. Ou seja, inclusivamente, parece que estamos perante uma lei de fotografia que, entretanto, ainda não, embora tenha havido alguma boa vontade tem sido publicamente manifestada a boa vontade no próprio dia da discussão em plenário de alteração dessa lei até agora, mas esperamos que nesse artigo que venha a haver alguma modificação por parte do Governo ou por parte de quem aqui no Parlamento e nesta Comissão em particular suporta, no bom sentido da palavra, claro, o Governo, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Gostaria de ouvir a vossa opinião, essencialmente, sobre uma questão de estrutural desta lei. Sobre as questões mais particulares, estamos essencialmente de acordo, entendemos as vossas preocupações, partilhamos naquilo que é o grosso modo delas. Há aqui uma questão estrutural desta lei que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, que é aquilo que tem a ver com a relação direta que é estabelecida entre a concentração que dá origem diretamente à falta de pluralismo. Como nós sabemos, está a Comissão Europeia está a fazer um estudo, se não estou em erro, é a comissária Viviane, que tem em mãos e que está a coordenar esse estudo. Na altura o Governo disse que vamos esperar pelo estudo da Comissão Europeia, de forma até que a legislação seja uma legislação harmonizada, não do ponto de vista formal, mas pelo menos do ponto de vista substancial, daquilo que eram as vontades em toda a Europa. As primeiras notas desse estudo, que foram tornadas públicas, vêm no sentido de dizer que não há uma ligação direta entre aquilo que é a concentração e a falta de pluralismo. Ou seja, eu estou bem recordado, há inclusivamente uma frase da Comissária Viviane que diz que conhecemos de certeza grandes grupos de comunicação social com grande liberdade editorial e conhecemos pequenos meios de comunicação social com pouca visibilidade ou pouca importância económica, digamos assim, e com muito pouca liberdade editorial. Ou seja, não há um nexo de causalidade estabelecido entre estes dois conceitos, que é o conceito de pluralismo, pilar base do Estado democrático, do Estado de Direito, e que todos queremos, naturalmente, não está em causa a defender, e aquilo que é a concentração. E é sobre esta questão estrutural, ou seja, em que quadro se poderia resolver o problema constitucional, em que quadro poderia haver aqui uma lei de concentração que fosse útil ao mercado, e quando digo útil, digo que fosse justa, que cumprisse o seu objetivo de pluralismo, mas que também não empobrecesse mais, que não criasse, que não cortasse aquilo que é a dimensão que os grupos de comunicação têm, comunicação social têm que ter para poderem ser livres. Todos nós sabemos, e este é um receio que temos, que uma comunicação social pobre é uma comunicação social dependente do poder político. Uma comunicação social com dificuldades é uma comunicação social que precisa do poder político. Temos algumas, não podemos afirmar que será essa a intenção do Governo ao colocar esta lei nesta altura, neste momento, em discussão e pôr esta lei neste momento cá fora. Não podemos dizer de uma forma direta que essa é a intenção, mas o que é certo é que, se não é essa a intenção, vai desaguar aqui. Ou seja, a intenção do Governo até pode ser outra, mas as consequências, o impacto que esta lei vai ter, vai ser esse. E todos nós sabemos que vai ser este. Isso, no fundo, é que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Era esta relação entre pluralismo e concentração, e em Portugal, como é que poderia, qual era o quadro, qual era a moldura em que poderíamos trabalhar numa lei de concentração mais justa e que não empobrecesse os meios de comunicação social? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rosas.
Antes de mais, cumprimentar os representantes da Confederação de Meios, com alguns dos quais tenho tido já a oportunidade de debater publicamente estes assuntos. A posição desta bancada acerca desta lei é também, enfim, relativamente conhecida, tanto quanto a opinião pública conhece estas coisas, mas há aqui uma questão de fundo que eu gostava de conhecer o ponto de vista da Confederação de Meios, porque me mete um pouco de confusão, que é esta. Os senhores são ou não a favor de uma lei preventiva da concentração? Quer dizer, prevenir a concentração dos órgãos de comunicação é ou não uma coisa boa, do ponto de vista da Confederação de Meios? claro, do ponto de vista da defesa da liberdade de expressão e do pluralismo informativo, que é o que aqui, que é o valor em nome do qual se invoca a legislação sobre esta matéria. E eu gostava de saber o vosso, a vossa posição de fundo, porque tenho ouvido duas coisas diferentes por parte de porta-vozes da Confederação acerca disto, e que se manifestaram já aqui, hoje, que é: não deve haver lei de concentração nenhuma, porque ela, lei preventiva de concentração nenhuma, porque ela é contra tudo aquilo por que nós lutamos. É uma das intervenções. Ou deve haver uma lei de concentração, preventiva da concentração, em nome, naturalmente, em nome dos valores da salvaguarda do pluralismo e da liberdade e da diversidade de informação, mas esta não serve. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a vossa posição doutrinária acerca deste assunto. A Confederação acha ou não acha que deve haver uma lei preventiva da concentração em nome da defesa da liberdade de expressão e do pluralismo informativo? A segunda questão que gostava de conhecer é se, do vosso ponto de vista, a segunda questão é derivada da primeira. Representando vossas excelências aqui, também, acho eu, além de grandes empresas da comunicação social, representando muitas pequenas e médias empresas locais ou regionais da comunicação social, não entende a Confederação de Meios que uma lei destas, se bem feita, poderia proteger os interesses dos pequenos e médios empresários da comunicação social? Aqueles que são as potenciais vítimas de um processo de concentração desregulado, com os prejuízos inerentes inerentes na liberdade de expressão e coesão, já que eu não sou tão otimista ali como o Sr. Deputado, que acha que a concentração não tem nada a ver com o pluralismo informativo, eu percebo que esse ponto de vista seja muito agradável a alguns operadores, grandes operadores de comunicação social, mas isso vai contra tudo o que até agora, em matéria de sociologia da informação, se tem apurado. E eu gostava de colocar a vossa seguinte questão. Eu acho que o problema principal desta lei é o excesso de subjetividade que ela confere à entidade reguladora de comunicação social. E por isso nós defendemos critérios objetivos de regulação da concentração. Critérios objetivos não escondem mais amplos do que esta lei consagra. Esta lei, digamos assim, tem uma fatia de objetos, quer dizer, proíbe a concentração em certas situações objetivas que estão caracterizadas, muito limitadas, e depois levanta uma série de indícios de possibilidade de situação dominante que ficam totalmente na sua apreciação ao critério de uma entidade partidária, eleita, enfim, ainda por cima com aqueles reguladores que nós conhecemos que são homens e mulheres cheios de vontade de interferência na coisa pública. E, portanto, isto não é segredo. Nós sempre fomos contra a natureza desta entidade reguladora de comunicação, sem negar a necessidade de uma regulação, mas esta entidade reguladora não está bem. E se a lei restringe os critérios objetivos para limitar a concentração, cria uma situação de presunção de situação dominante, cuja interpretação fica largamente ao critério da entidade reguladora, naturalmente isto confere a esta entidade um poder espantoso, ou somar aos poderes espantosos que ela já tem. Porque a entidade reguladora de comunicação social, neste momento, é uma espécie de tribunal superior, sem ser um tribunal superior. Tem poderes de tribunal superior, sem o ser. Sem o ser e sem ser fiscalizada como tal, etc. etc. E, portanto, esse é o problema da lei. Do ponto de vista doutrinal, esta bancada defende uma regulação do processo de concentração, defende o alargamento dos critérios objetivos do processo de concentração, de forma a toda a gente saber quando é que se pode e quando é que não se pode concentrar. E não que não se possa, num número muito restrito de casos, e depois a interpretação dos demais fica a cargo de uma entidade reguladora que é regulada pelos dois principais partidos da Assembleia da República. Portanto, esse é o meu problema. Agora, eu gostava de conhecer o ponto de vista da Confederação de Meios sobre a questão de fundo. Ou seja, do ponto de vista da liberdade, se para a Confederação de Meios, penso eu, não pode deixar de ser um valor importante o pluralismo informativo, porque vocês vivem disso, não é? a concentração não pode ser um processo de salvaguarda importante dessa pluralidade de meios? Então o que é que está mal? A lei de concentração? Ou a existência de normas de regulação da concentração? Ou o sistema em concreto que aqui está desregulado? É porque eu ouvi esses os dois pontos de vista. Não deve haver lei nenhuma ou esta lei está mal. E gostava de compreender melhor qual é o ponto de vista que a Confederação defende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Araújo de Carvalho, não me leva a mal que eu dê a palavra primeiro ao Sr. Deputado Mota Soares, visto que foi um dos requerentes da audição. Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, ao Sr. Presidente, às senhoras e senhores deputados, e acima de tudo aos nossos convidados, pedir imensa desculpa pelo meu atraso, mas tive uma reunião fora do Parlamento que me atrasou. Eu penso que é desnecessário relembrar um bocadinho este processo. Esta discussão foi uma discussão bastante viva, bastante interessante até na generalidade, onde se expressaram vários pontos de vista muito diferentes, eu diria quase antagónicos, entre a proposta de lei do Governo e um conjunto de partidos da oposição, nomeadamente o CDS, Partido Popular. Nós, na altura, questionámos um conjunto de aspectos que nos parecem muito perigosos nesta proposta de lei e, por isso mesmo, em certa especialidade, entendemos e pedimos na altura, já chegou a estar marcada até uma votação, e entendemos que era essencial ouvir um conjunto de intervenientes que diretamente vão lidar com esta lei na sua aplicação e à cabeça, obviamente, a Confederação de Meios, porque representa grande parte da indústria que aqui está, que vai estar sob supervisão e sobre esta regulação. E esse é um dos pontos que eu gostava de eventualmente ouvir um bocadinho o vosso pensamento, que se prende exatamente com o seguinte. Eu sei que as matérias da supervisão agora estão muito na ordem do dia, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E eu sou daqueles que nunca defendeu que o Estado devia sair da regulação. E acho que o Estado tem um papel muito importante, não na prestação, mas sim na regulação. Mas um dos pontos que me assusta um pouco nesta proposta de lei é ver que qualquer órgão de comunicação social pode ficar sujeito a quatro entidades diferentes de supervisão. Por um lado, a entidade reguladora da comunicação social, isso faz sentido. Por outro lado, a ANACOM. Por outro lado, a Autoridade da Concorrência, que é a norma geral. E, por outro lado, ainda a CMVM. E assusta-me um pouco, porque não me parece que na lei estejam claramente definidos cada um dos aspectos que os reguladores, qual é que é a cota-parte de responsabilidade de cada um dos reguladores e, mais importante do que isso, até perceber na prática como é que o comportamento destes reguladores vai, e a relação que eles vão ter com os órgãos de comunicação social. Uma das coisas que me assusta é perceber que, eventualmente, a entidade reguladora da comunicação social vai pedir um determinado comportamento a uma empresa de comunicação social e, eventualmente, a Autoridade da Concorrência pode pedir um comportamento diferente. E eu acho que vai haver aqui um conjunto de choques que são extremamente nefastos para quem está a tentar gerir uma empresa. E gostava de ouvir, em algum ponto, a vossa ideia sobre isto e as vossas preocupações e também, se possível, alguma sugestão que possa melhorar também este mesmo entendimento. Um segundo aspecto que também me preocupa um pouco prende-se com aquela a possibilidade que a entidade reguladora de comunicação social tem de levantar, peço desculpa, não tenho aqui o papel comigo, mas penso que é um inquérito prévio, uma notificação prévia, e uma das coisas que me assusta muito relativamente a esta matéria é perceber ao certo como é que se pode fazer a métrica, a medição de se um determinado órgão de comunicação social ultrapassa ou não ultrapassa as cotas de mercado que estão definidas na lei. E isso assusta-me um bocadinho porque sabemos que a nível europeu estas matérias também estão a ser muito discutidas. A nível da Comissão Europeia há neste momento uma discussão muito forte sobre como é que se deve entender o que é uma cota de mercado, como é que se faz essa contabilização. Ao mesmo tempo, em Portugal, nós já estamos a avançar com um critério. E eu acho uma coisa muito curiosa na lei, que é o facto de a entidade reguladora da comunicação social levantar esta notificação de acordo com os critérios da lei portuguesa, mas depois uma empresa poder responder recorrendo a critérios europeus que ainda não estão estabelecidos. Parece-me que não é numa matéria onde eu acho que a clareza é absolutamente essencial. Quando nós estamos a falar de regras de supervisão, a clareza na atuação, quer do supervisor, quer do supervisionado, a transparência é absolutamente essencial, não parece que este sistema seja um sistema muito correto. E, portanto, também gostava de ouvir a vossa opinião um pouco sobre isso. Uma terceira questão que para nós é muito importante depois as questões, eventualmente, o debate que nós tivemos em plenário foi um debate com pouco tempo e, portanto, foi uma das questões que mais ocupou o CDS, prende-se exatamente também com esta preocupação da contabilização das cotas do mercado, perceber que, no caso das rádios, há um problema que pode estar a ser colocado, porque a lei da concentração exclui completamente do âmbito dos mercados. Eu acho que nós estamos aqui a falar não de órgãos de comunicação que têm informação ou que não têm informação. Estamos a falar de um problema de mercado, de cotas de mercado, mas exclui completamente das cotas de mercado as rádios que não tenham informação, nomeadamente as rádios musicais de índole regional. E isso assusta-me um bocadinho, porque acho que estamos a fazer uma lei de concentração que exclui uma parte de parceiros que podem ser importantes e significativos, e mais ainda porque, ao que sabemos, na nova lei da rádio, haverá alguma tentativa de facilitação de que uma rádio que possa estar hoje configurada como rádio informativa possa passar para a rádio temática ou musical. E isso assusta-se um bocadinho porque, obviamente, pode pôr em causa, no caso, um grupo, que é o grupo da Rádio Renascença, que pode ter um conjunto de sanções. Para terminar, só uma última questão, gostava também de... Penso que me estou a alongar um bocadinho, Sr. Presidente, peço desculpa, mas a última questão que gostava de colocar é uma questão um pouco mais formal, sobre a qual eu pessoalmente, até como deputado, mas mesmo como jurista, tenho algumas dúvidas e até o momento não as tenho completamente esclarecidas, e sei que a Confederação tem falado muito deste aspecto, que é o facto de a lei da entidade reguladora da comunicação social necessitar nos termos constitucionais de uma maioria de 2/3 para ser aprovada, e agora estamos a apresentar uma lei da concertação que atribui um conjunto de novas competências, uma esfera nova de competências à entidade reguladora da comunicação social e, pelos vistos, poder ser feita por uma maioria simples ou por uma maioria absoluta, no caso é igual. Se expressa que pode haver aqui ou não alguma inconstitucionalidade neste processo, sei que têm falado um pouco sobre isso e gostava também que transmitissem aqui à Comissão essa mesma ideia. Sr. Presidente, agradecendo a sua enorme tolerância, termino.
Não tem de quê, Sr. Deputado. A Vossa Excelência desta vez até foi bastante mais conciso do que é costume, portanto não vejo.
Eu tento sempre dar uma oportunidade para não estar,
Sim. A entidade reguladora. Sr. Deputado Álvaro de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e saudar os membros da Confederação de Meios de Comunicação Social aqui presentes. Indo mais diretamente às questões que aqui foram trazidas, queria começar por manifestar a minha surpresa e até estupefação perante coisas que ouvi. A primeira delas, da parte quer da Confederação, quer de outros grupos parlamentares, tem a ver com a questão desta lei, ou desta proposta de lei, ameaçar, digamos assim, a Rádio Renascença. Eu manifesto a surpresa porque já foi dito, quer em plenário na Assembleia da República, quer em várias ocasiões, por mim próprio, pelo próprio ministro, autor da proposta, em várias situações que iria haver uma proposta de alteração a esta proposta de lei, no sentido de ultrapassar essa questão. Eu nem quero entrar aqui em detalhes sobre a origem do erro que foi cometido quando o texto foi trazido. Isso não tem interesse. O que tem interesse dizer é que já foi dito, redito, reafirmado, que essa questão não se coloca. E, portanto, espanta-me como é que essa questão é novamente trazida aqui, quer pela Confederação, quer por alguns grupos parlamentares. Ou não acreditam na palavra das pessoas que disseram que haveria uma correção, ou querem apenas criticar por criticar, ou então não têm mais nada para criticar e então inventam esta velha questão que já está completamente ultrapassada e que é aqui colocada. A segunda surpresa tem a ver com o seguinte. Eu ouço aqui fazer referências ao facto de, na Europa, estamos a discutir ainda as questões da concentração e Portugal antecipa-se ao continente europeu, aos outros países, e estamos a fazer uma lei sobre a concentração. Bom, nada de mais errado. Na generalidade dos países europeus existem leis sobre a concentração há décadas, muito mais rigorosas, muito mais exigentes, muito mais... digamos, afirmativas do que a nossa, do que aquela que está a ser agora proposta. Diz o Sr. Deputado Fernando Rosas, absolutamente, embora eu diga que ainda bem que a nossa é feita agora, porque tem em conta várias características que são fundamentais nos tempos de hoje. Ou seja, a necessidade de adaptação, digamos, ao desenvolvimento que a comunicação social tem tido, à convergência com as telecomunicações, às profundas mudanças tecnológicas e de mercados que impõem, digamos, uma redobrada atenção em relação às leis do setor. E, portanto, esta lei, nesse ponto de vista, é extremamente sensata, precisamente porque não traça, porque confere poderes a uma entidade reguladora que terá margem para, ao longo dos tempos, ir apurando aquilo que é realista, aquilo que é conveniente colocar. Aliás, eu devo dizer que o próprio Bloco de Esquerda, ao fazer em pouco tempo 3 ou 4 projetos diferentes sobre esta mesma matéria, acaba por indiretamente confessar que esta é uma questão em constante mutação. E, portanto, o razoável é não tentar colocar regras muito precisas, muito limitadas, sem nenhuma margem de apreciação por parte de uma entidade reguladora. E, portanto, esta é, digamos, a meu ver, o aspecto mais importante desta lei. Finalmente, queria dizer o seguinte. Eu ouvi aqui referências por parte de alguns grupos parlamentares aos poderes que são considerados, que são atribuídos à entidade reguladora, se determinado grupo de comunicação social, digamos, pisa o risco da concentração. Eu creio que essas obrigações que podem recair sobre esses grupos de comunicação social não são coisas, se um dia isso vier a acontecer, não são coisas que dramáticas, penso eu. Será assim tão complexo para um órgão de comunicação social ter um conselho de ação, ter um provedor do leitor, do ouvinte ou do espectador, ter um livro de estilo, garantir o pluralismo dos seus conteúdos? Nada disto penso eu que é cerceador da liberdade de expressão e da liberdade da comunicação social. Pelo contrário, são elementos que contribuem para a liberdade da comunicação social. Portanto, se esta lei tem uma característica, ela ser uma lei sensata, equilibrada, razoável e que não coloca desafios inultrapassáveis numa situação de, como eu disse, de mudança tecnológica, de grande evolução no setor da comunicação social. Ainda antes de terminar e dizer que, obviamente, que tomaremos em boa conta as propostas que aqui foram formuladas e apresentadas pelo Sr. Presidente da Confederação, dizer o seguinte, em relação ao 5º canal. Eu creio que dizer que estamos perante uma crise muito grande no mercado publicitário, que é verdade, e portanto não podemos ter o 5º canal, é esquecer o seguinte, o 5º canal estará em competição direta com os outros em 2012. O 5º canal, digamos, não, pelos vistos, não pode aparecer na televisão hertziana analógica ou digital, mas pode aparecer por cabo, por IPTV, por outra qualquer plataforma. Ou seja, eu creio que seria absolutamente inacreditável nós termos no século XXI, em pleno século XXI, com as possibilidades tecnológicas que hoje nos oferecem para criar novos canais, que de repente barrássemos e tivéssemos uma barreira colocada à porta da televisão digital, que seria, aliás, um excelente contributo para a sua morte e para a sua impossibilidade, digamos, nesta fase. De forma que eu não compreendo esta comparação que é feita, esta ligação que é feita entre o mercado publicitário agora e a televisão digital e o 5º canal, que começará no próximo ano ou em 2010 e que entrará em concorrência direta com os outros canais apenas em 2012. E era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Confederação, pedi ao Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado, o que nos fez?
Se me permitisse, era uma nota muito rápida.
Permito.
Muito obrigado. Cimento de
forma. Algum pedido de esclarecimento ao senhor?
Em relação à mesa, não queria...
Eu permito. Isso não existe regimentalmente. A lamúria não é um direito
regimental. Sob forma de direito à indignação.
Isso também não existe. Portanto, ou é uma interpelação à mesa, ou é uma pergunta...
Sob forma de interpelação à mesa. É muito rápido, Sr. Presidente. É que o Sr. Deputado Arantes de Carvalho disse aqui, e todos ouvimos, que o Governo tinha mostrado vontade de mudar a lei no que toca àquilo que nós chamamos de lei de fotografia, relativamente ao grupo da Renascença. Mas foi a primeira vez que eu ouvi isso no Parlamento, sabe, Sr. Deputado? Eu ouvi isso nas rádios. No dia da discussão desta lei, em plenário, antes da discussão em plenário, ou seja, nos noticiários das 8 e das 9 da manhã, das rádios e de algumas televisões de cabo. E, quando cá cheguei, na minha intervenção, Comecei por aí e disse ao Sr. Ministro, eu vi isto fora. Estou surpreendido pelo Sr. Ministro ter dito isto fora e não ter dito isto aqui. Mas mais surpreendido fiquei que até ao final do debate o Sr. Ministro teve todas as oportunidades de dizer no Parlamento aquilo que tinha dito para as rádios em off, por isso, nem a garantia da voz do Ministro termos, não o repetiu no Parlamento. Por isso, é a primeira vez que da voz de alguém que suporta o Governo ou do próprio Governo que ouvimos isto em sede própria. E, por isso, congratulo-me e espero que a proposta que o Partido Social-Democrata irá apresentar sobre esta matéria vá de encontro à proposta que o Governo, ou o Partido Socialista, apresentará também sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Mota Soares, também sobre a mesma forma?
Não, é sobre a interpelação à mesa, Sr. Presidente. Exatamente. Se eu puder fazer essa interpelação à mesa antes de ser a mesa, agradecia.
Convinha.
Sr. Presidente, é só para perguntar à mesa se deu entrada alguma proposta de alteração desta proposta de lei, subscrita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, neste sentido. E já agora, Sr. Presidente, permita-me abusar um bocadinho a interpelação e só perguntar também aos nossos convidados se, porventura, na discussão prévia que aconteceu neste diploma, esta questão da Rádio Renascença foi ou não levantada e se, porventura, na altura, o Governo terá dito que a questão seria resolvida e, até agora, ainda não a resolveu. É porque essa questão, para mim, é muito importante para encontrar até um conjunto de coisas que foram ditas nesta reunião, Sr. Presidente.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado,
só um requerimento à mesa. O Governo já se desdobrou em garantias perante a Igreja Católica que não toca na rádio. Eu acho que a cronologia desses acontecimentos começa a ser um bocadinho patética.
Só a responder ao Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, não entrou de facto nenhuma origem, nenhuma proposta de alteração relativamente à proposta de lei em causa. Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não escuso até de invocar ou de citar aqui recortes de jornais, Governo disponível para corrigir a lei da concentração. O caso da Renascença será analisado na especialidade. E há notícias. Ministro admite reformar regras. Isto são recortes de outubro. Aliás, eu queria lembrar ao Sr. Deputado Campos Ferreira, que não, pelos vistos, anda a comer demasiado queijo e lhe faz mal, que esta questão da Renascença começou com uma intervenção no PAOD da Assembleia da República pelo Sr. Deputado Mota Soares. E logo nesse dia, eu tive antes, portanto, da discussão na generalidade, e logo nessa ocasião eu tive a ocasião de explicar que o Governo iria apresentar uma proposta ao Grupo Parlamentar do PS, uma proposta no sentido de corrigir o sentido da preocupação do Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Ou seja, eu não tenho dúvida que esta questão está morta, completamente morta. Só não está formalizada ainda uma alteração, naturalmente não entramos ainda no período de discussão na especialidade. Mas é uma questão que não existe, apenas existe por vontade política de aproveitar até à náusea uma questão que está mais que esclarecida. E eu creio que...
Muito bem, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Renato.